Sejam bem-vindos ao Perspectiva, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Nesta edição, vamos discutir os impactos do novo coronavírus nas dinâmicas sociais e urbanas. Eu sou o Nicolas Braga e apresento esse podcast ao lado da minha colega Marta Valim. Juntos, somos os responsáveis pela assessoria de comunicação do CAU-RJ.
Para colaborar com o nosso debate, participam conosco Aline Reis, arquiteta urbanista, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, integrante do grupo Urbanistas contra o Corona. Félix Rosenberg, diretor do Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde, da Fiocruz, Petrópolis, e secretário executivo da Rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Tem experiência na área de saúde coletiva com ênfase em epidemiologia crítica. E doutora Tânia Vergara, médica, doutora pela Universidade Federal de São Paulo e Escola Paulista de Medicina. Presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro. Atua principalmente na área de doenças infecciosas e parasitárias. Agradecemos aos nossos convidados por aceitarem nosso convite e pela disponibilidade. Normalmente, o Perspectiva é gravado em estúdio montado na sede do Conselho. Dessa vez, o programa ocorre de forma remota, com todos os participantes na segurança de suas casas. Um esforço conjunto para evitar a disseminação do vírus.
A ideia é iniciar o nosso primeiro bloco discutindo uma perspectiva macro da evolução da Covid-19 no Brasil. Desde o alerta do surgimento do novo coronavírus no dia 31 de dezembro até o dia desta gravação, 2 de abril, foram diagnosticados quase 930 mil casos da doença no mundo e mais de 46 mil mortes. No Brasil, são 6.931 casos e 245 mortes. O que podemos esperar para os próximos dias ou meses?
Não sei se vocês todos já viram aquela curva, né? Uhum. Que parece açúcar, né? O primeiro morro mais alto, mais pontiagudo.
Sim.
E o segundo baixinho. Então, nós estamos subindo na, vamos dizer assim, no meio do pontiagudo, do morro mais alto. Porque a gente tem um cálculo de chegar ao maior número de casos, ao platô da epidemia, no final de abril, no início de maio. Então, essas medidas que a gente está tomando agora de isolamento social, a gente vai poder analisar com 15 a 21 dias depois de implementadas. Porque o período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias. Então, o que a gente está vendo hoje não é hoje, né? Vai ser começado a 14 dias. Então, a gente vê o impacto desse isolamento social na nossa epidemia, particularmente, a gente vai ter que esperar esse período. E esperamos que a gente tenha conseguido atingir o que a gente desejava, que é de achatar essa curva para ficar parecendo aquele morrinho mais baixo do Pão de Açúcar. E isso porque, se todas as pessoas adoecerem ao mesmo tempo, o sistema hospitalar, o sistema de saúde, ele não consegue dar conta, ele colapsa.
Uhum.
Esse tempo, ele está sendo indispensável. Aliás, graças a Deus, a gente já começou, inclusive antes de começar aqui a se preparar, né? Quando começou na China, né? A gente já sabia que ia chegar aqui, porque a migração chinesa é muito grande, e lá começou justamente no novo chinês, que é o maior movimento migratório do mundo. Então, eles estavam viajando pelo mundo todo, né? E as pessoas viajando para lá também. E esse tempo está sendo um preparo do sistema de saúde. O que é esse preparo? Em termos de pessoas que precisam estar treinadas para esse tipo de atendimento, não é um atendimento fácil, né? O uso dos equipamentos de proteção individual para as pessoas que estão lidando diretamente com os pacientes de Covid-19. É muito difícil, né? Você tem que vestir, você tem que tirar de uma forma mais difícil até tirar do que vestir, porque na hora que tira o seu equipamento está todo contaminado. Então, você tem que ter um super cuidado ao tirar para que você mesmo não se contamine. Essa é uma das causas estimadas para haver um grande número de médicos contaminados na Itália e também tem havido na China, né? Na hora de você trocar os equipamentos de proteção individual, você se contaminar. E também o preparo físico das estruturas, né? Leitos, respiradores, medicamentos de suporte, e tudo, oxigênio, camas, tudo que você precisa ter para receber esse contingente enorme. Pelo tamanho das coisas que estão sendo preparadas, vocês podem fazer uma ideia do tamanho do que se está esperando.
Acho que é importante o número de infectados, né? A atualização. Hoje foram 7.022, então é importante que a gente comece a reforçar as medidas dadas pela Organização Mundial da Saúde, numa fase bem crítica, né? Então é preciso que se reforce essas medidas.
Félix, você quer contribuir também com sua avaliação?
Na realidade, não tenho muito a contribuir nesta parte da infecção. Só que acabo de ver aqui a chegada, já são quase 8 mil casos, né? 7.906 confirmados, o que significa que temos possivelmente 10 vezes mais, porque não creio que precisamos confirmar o fato das infecções totais, com 299 mortos. Eu acho que a questão que eu mais queria comentar depois, mais à frente, é sobre o impacto. Primeiro, sobre as grandes desigualdades que tem, como a doença vai impactar de maneira diferente nos territórios urbanos distintos, dependendo das classes sociais afetadas. E não apenas como vai impactar do ponto de vista da doença e da letalidade e das mortes, mas como ela vai impactar na saúde mental e nas consequências do isolamento social e dos serviços públicos, né? Eu acho que esses são os pontos que eu gostaria de conversar mais à frente. Acho que a infectóloga e as pessoas que lidam mais com a infecção têm mais condições de falar destes aspectos mais médicos, talvez.
Sim, com certeza a gente vai falar desses assuntos também. Aline, então eu queria que você explicasse para a gente o que os arquitetos urbanistas estão fazendo em relação ao coronavírus. Você participa do grupo Urbanistas contra o Corona, né? Como é que surgiu esse grupo? Quais são as iniciativas que vocês estão realizando?
Então, esse grupo ele surge aqui no Rio de Janeiro. Ele é uma iniciativa de arquitetos, estudantes, urbanistas e demais interessados na área do direito à cidade e equidade social, que desde que começou a pandemia, mais especificamente os primeiros casos aqui no Rio de Janeiro, também no Brasil, tem se reunido para pensar e traçar medidas, né? As soluções a curto, médio e longo prazo. Então, é uma rede autônoma de pessoas que têm esse objetivo principal, a luta em prol da vida, né? Então, a partir desse grupo, foi desenvolvida uma carta aberta. Essa carta, ela também está acessível no blog de mesmo nome, Urbanistas contra o Corona. Através dessa carta, a gente consegue construir planejamentos, né? A curto, médio e a longo prazo. E nesse blog também tem um link de WhatsApp, onde em menos de 48 horas esse grupo se expandiu de uma forma muito grande, atingindo a todos os estados brasileiros. Então, muita gente de outros estados entraram no grupo e podendo contribuir para a construção dessa carta. Então, isso também é uma organização importante, uma organização em rede, que permite a articulação da gente prever o que tem acontecido em outros locais e que pode servir de referência aqui ou ao contrário, né? E o Félix falou um pouco sobre as desigualdades que têm aparecido, e uma das nossas primeiras medidas a curto prazo que a gente elaborou foi um formulário de mapeamento de redes colaborativas. Nesse formulário, a gente busca identificar, através de responsáveis, comunicadores de favela ou lideranças comunitárias, que têm reunido as emergências desses territórios. E preenchendo esse formulário, a gente consegue detectar quais são as necessidades emergenciais desses territórios e dessas pessoas. Então, basicamente, esse grupo tem se articulado em prol disso, né?
Sim.
Perfeito. As autoridades sanitárias são unânimes. Todos devem ficar em casa. Mas nas favelas e demais assentamentos informais, é bem complicado. Queria saber quais cuidados, Félix, você pode apontar para a gente que essa população mais vulnerável pode ter para superar esse período tão crítico do coronavírus.
Bom, em primeiro lugar, essa situação é muito difícil de resolver pelas comunidades, né? Porque a ausência do benefício do Estado de assegurar o atraso, né? Tem muito discurso, mas já estamos há praticamente um mês quase já no ascenso da curva epidêmica, e não há condições do Estado de sustentar essas pessoas nas áreas de maior exclusão social. Então, nesses bairros, territórios, espaços de exclusão social, as pessoas têm que ir trabalhar, porque o Estado está omisso, eles têm que comer. E aí está havendo problemas que são seríssimos, né? Hoje mesmo estávamos ouvindo nos territórios de maior exclusão social lá em Petrópolis, e o mesmo acontece nestes lugares, vemos nos noticiários, o transporte, a mobilidade nas áreas de maior exclusão social é talvez o pior problema de saúde que tem essas comunidades. Não apenas pelo acesso ao sistema de saúde, mas pelo acesso ao bem-estar, pelo acesso ao lazer, pelo acesso a outras comunidades, ou seja, há quase que um apartheid. Porque o sistema de transporte público é um sistema, obviamente, de lucro e que avalia o custo-benefício de colocar um determinado horário de transporte. Então, nós temos, neste momento, a restrição, por exemplo, de todo mundo viajar sentado. Os ônibus estão com muito menos frequência nas comunidades, porque tem muito menos passageiros. Então, as pessoas que têm que sair para fazer um trabalho informal, para fazer um bico, não estão conseguindo sequer sair, muito menos se preocupar ou se proteger. Então, acho que a primeira questão é que se o isolamento social vale para todos. Nós não podemos dizer, não, aquele é pobre, ele tem que trabalhar, ele ou informar, como diz o presidente. Não, informar tem que trabalhar, senão vai comer o quê? Justamente esse é o dever do Estado, o primeiro dever do Estado, de assegurar que ele tenha com que se sustentar e com que ele tenha com que manter o isolamento social. Se não tiver isso, não faz muito sentido exigir o isolamento social. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. Nós temos a certeza certeza de que existe uma clusters aglomerados, apesar de toda a discussão de geógrafos sociais e urbanistas, há bairros, não são as favelas todas, mas há clusters de população de extrema exclusão social, e esses têm que ser identificados nas cidades e assegurar que eles possam manter isolamento social. Essa acho que é a primeiríssima questão, que é tão importante quanto as medidas de cobertura médica. Eu quero aproveitar isso, fazer um pequeno parêntese. O SUS, com todas as críticas que nós temos, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, em que pese que nos últimos 2-3 anos ele está sendo sucateado praticamente na atenção primária, mas também na atenção de alta complexidade, como nós vimos nos hospitais. Mas, apesar de tudo isso, nós temos um excelente sistema de saúde. Então, tudo bem o esforço que está sendo feito para melhorar, mas é muito mais importante a cobertura social para as pessoas que precisam, que dependem, que vivem exclusivamente da sua atividade laboral.
Aline, você gostaria de complementar?
Eu acho que é importante, né, mencionar que a maior parte da população está inserida nesses territórios vulnerabilizados, seja em bairros periféricos ou em favelas. E como bem o Félix colocou, muitas vezes não tem solução e a circulação na rua continua acontecendo, né? Mas, apesar disso, acho que tem algumas indicações em questões urbanísticas e também arquitetônicas que a gente possa estar auxiliando essas pessoas. Na questão da higienização, a retirada de tapetes e carpetes, também deixar o espaço, o cômodo que essa pessoa vive, cada vez mais arejados, organizar também horários nos espaços coletivos, né? E a questão da roupa, que muitos saem para trabalhar, e a gente também sabe que esses territórios há uma falta de água e não tem condições da pessoa, toda vez que sair para trabalhar, chegar em casa e ter que lavar suas roupas. Então, ter uma peça, né, que possa ser utilizada dentro de casa, uma peça que seja utilizada na rua, separar, né, e orientar ali também em locais de maior contato, como, por exemplo, maçanetas, controles remotos. Acho que são medidas pequenas que podem estar sendo solucionadas, né, com esses pequenos gestos, né, no dia a dia.
Sim, você tocou num ponto importante, que é a questão da água, né? Porque a recomendação que a gente está sempre ouvindo da higiene pessoal, de lavar as mãos, mas, de acordo com o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água, né? E quando a gente está falando de coleta de esgoto, o cenário é pior ainda, são 47% da população que não tem esse serviço, né? Queria saber de você, de repente a Tânia também poderia comentar, como superar esse passivo nesse curtíssimo prazo e, assim, principalmente também planejar o futuro, né? Que é uma questão muito básica, essa questão da água, né?
Sim, eu acho que é pensar em atitudes emergenciais e que não foram resolvidas. Eu acho que aqui, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, a gente enfrenta uma crise hídrica muito grande. Então, essas atitudes como, a curto prazo, né, a implementação de pontos de água em locais de fácil acesso, né, dessas comunidades, através também de mapeamento da gestão a gestão urbana, mapear o ponto de abastecimento através de carros-pipas, que pode estar ajudando nesse abastecimento também. E é uma pauta que tem debatido há muito tempo. Como o Félix falou no início da conversa, no início aqui do nosso debate, tem acontecido uma justiça sanitária muito grande e com essa crise ela fica cada vez mais evidente. Então, apesar da pandemia ela atingir a todas as classes sociais, ela não vai atingir de maneira igual. Então, camadas mais populares, as camadas baixas, com certeza irão sofrer muito mais nessa crise do que outras pessoas que têm acesso a saneamento básico, por exemplo.
Eu queria aproveitar para questionar uma questão que eu, como epidemiologista, tenho lidado muito ultimamente, cada vez mais preocupado, e é com as taxas, né? Com as médias das taxas. E quando nós falamos 30% e tanto não tem acesso à água e 40% e tanto não tem acesso ao saneamento, pareceria que, bom, tudo bem, está ruim, mas o problema é que quase que 90% ou mais nessas comunidades de exclusão social, é quase 100%, né? Não tem água. E não tem saneamento, e não tem transporte, e não tem apoio do Estado para sua manutenção. E não tem, enfim, as condições urbanas completas nessas comunidades é de caos e de exclusão. E elas, quando a gente fala de médias, elas se diluem, né? Porque é isso o risco de contrair a doença. O risco da gravidade da doença e as outras condições que são paralelas à doença, como a aflição, a saúde mental, o problema do isolamento, o problema do... Tudo isso está em territórios específicos. Então, as políticas, aí eu já estou me adiantando um pouco, as políticas têm que ser políticas territoriais nos sítios de exclusão social integradas, em conjunto. Porque tudo afeta elas. Se nós pegarmos médias, grandes taxas de grandes urbes, o problema se dilui e o problema gera políticas setoriais separadas, uma política de transporte para todo mundo, uma política de água, uma política de saneamento, uma política do ministro Guedes para dar compensação de 200, 300, 400 reais para as famílias. E é todo um conjunto de ações que tem que ser localizada em um território específico de exclusão. Acho que esse é o nosso desafio de urbanistas e de sanitaristas. Ver a questão em cima do território e não a questão no global.
Então, eu vou tecer aqui uns comentários. Primeiro, eu acho que realmente o SUS funciona, é o que funciona nesse momento, e não concordo que o SUS está abandonado há 4 anos, está abandonado há muitos e muitos anos. Eu sou formada há 42 anos, então, assim, a ideia SUS sempre foi muito boa, mas o SUS, de fato, nunca foi tão bom quanto está no papel, e ele foi piorando com o passar dos anos. Eu fui funcionária pública, né, então, eu hoje não sou mais aposentada, porque estou com 65 anos, e vivi todas essas situações. Então, esse comentário eu queria fazer, porque sempre tem essa coisa assim, nos últimos 4 anos, mentira, não é nos últimos 4 anos, nos últimos, sei lá, quantos anos, as coisas vão ficando cada vez pior, as coisas vão ficando cada vez pior, porque todos, a gente tem um negocinho aqui do jeitinho. Então, se a gente não consegue dessa maneira, a gente dá um jeitinho e consegue da outra. Jeitinho nunca é bom para todo mundo. Jeitinho é bom para uma pessoa. Então, eu acho que principalmente os médicos são os responsáveis pelo desmonte, porque a gente vai dando um jeitinho de colocar uma pessoa aqui e pede um colega para fazer um exame, e assim a gente vai desmontando as coisas ao longo da vida. Mas eu vejo que nesse momento... o protagonismo do SUS é total. Né? Não é possível enfrentar uma epidemia dessa sem protagonismo. E, nesse sentido, eu, como infectologista e como cidadão, eu agradeço muito a presença do ministro Mandetta, que realmente ele está focado no que é importante, que é no combate à epidemia, que é isso que a gente tem que fazer, combater a epidemia. E eu tenho acompanhado de perto e efetivamente todas as medidas que têm sido tomadas. Eu estou em vários grupos de trabalho e vejo que todas as pessoas estão empenhadas em soluções. O que acho que a gente está precisando de um pouco mais de engajamento é do empresariado, que também já está se engajando. Já temos várias ações de empresas grandes, né, montando hospitais e equipando hospitais, ajudando na reconstrução do Sudão. Então, assim, é uma coisa. Essa eu acho que vai ser a parte positiva dessa epidemia, é a descoberta das pessoas que não adianta existir muito pobre, muito rico, porque na hora que acontece uma coisa dessa, é todo mundo igual. Eu discordo até de você um pouco, um pouco, que vai ser muito diferente entre pobres e ricos. Eu acho que não vai ser muito diferente. Inclusive, a epidemia começou pela Zona Sul. Agora que está atingindo a Zona Norte, ela começou pela Zona Sul. Então, se você reparar, essas pessoas também vivem muito em sociedade, em condomínios muito fechados, então elas estão acostumadas àquela vidinha de todo mundo junto. E eu acho que, guardadas as proporções, que a grande dificuldade são as medidas sanitárias e a gente não tem como contestar isso, né? E isso é a nossa grande dificuldade nas comunidades, né? As medidas sanitárias e, nessa epidemia, as medidas de isolamento. Como você pede uma família que mora 10 pessoas dentro de uma casa, onde o mais velho tem 70 anos e o mais novo acabou de nascer, que eles se isolam? Como a gente faz isso? Né? É difícil. Embora que eu veja, eu tenha acompanhado, existem muitas organizações que funcionam muito bem nas comunidades, né? Então, eles procuram alocar essas pessoas e traçar estratégias para melhorar esse efeito ali. Mas isso é uma realidade. Até numa reunião que a gente teve na Secretaria de Saúde, das sociedades de especialidade, com a Secretaria de Saúde, com o secretário de Saúde, esse é um assunto muito debatido. O que a gente poderia fazer com as comunidades que é para que a gente diminuísse esse impacto lá? Então, a questão da água foi levantada. Como é que você fala para o cara lavar a mão 100 vezes por dia se não tem água? Né? Como resolver isso? Só o poder público pode resolver isso. Né? Então, assim, hoje, eu acho que nós perdemos muito tempo deixando as comunidades crescer desordenadamente, mandar sob domínio do tráfico primeiro, aí troca só de dominador, ou até se associam, né? O tráfico, a milícia, os dois associados, e eles tomaram, porque tudo que se toma no buraco onde o outro deixou. Então, eu de fato, eu não prefiro nem discutir as medidas políticas e as medidas sanitárias, e o que está acontecendo mesmo na epidemia, mas eu não posso deixar de dizer que é uma dificuldade que nós todos, sociedade, vamos ter que ajudar. Vamos ter que encontrar aonde nós podemos ajudar. Então, assim, os médicos vão ter que elaborar todas as suas condutas, que incluam também as condutas que podem ser tomadas nessas comunidades. Né? Todo o pessoal de saúde vai ter que se engajar nisso. Eu me lembro no momento que eu acho que ninguém quer ficar usando o uso político da situação, então o uso social. A gente tem que se preocupar com a saúde. Senão, a gente vai assistir. Veja, hoje eu vi uma notícia, de manhã acordei com uma jornalista que queria uma entrevista, ela estava muito pressionada. Eu nem vi a notícia, mas ela chorou no telefone, porque ela tinha visto de manhã a notícia do que estava acontecendo, acho que no Equador. Ainda não tive tempo, né? Mas parece que não tinha onde botar os pacientes, nem os cadáveres. Então, assim, eu acho que como a gente entrou depois da China, e a gente teve essa oportunidade de se preparar, eu espero muito que, se a gente conseguir cumprir essa medida de isolamento social que está sendo agora recomendada, que a gente consiga que o adoecimento seja gradativo. E assim que a gente consiga dar conta do número de doentes que vão vir. Mas nós temos que lembrar que nós já estamos na nossa fase de entrar nas epidemias de gripes, né? Então, por isso foi adiantada a vacinação para a gripe, porque quando estiver no pico de Covid, nós vamos estar também bombando em gripe, e ainda nós temos agora uma dengue, que é uma endêmica para a gente, mas agora ela entra no pico e também está circulando dengue 2, que não circulava há muito tempo, né? Então, a gente já está um tempo com dengue 1, a gente já teve dengue 2, e agora tem mais casos de dengue 2, o que pode tornar essa epidemia um pouco mais grave. Então, eu acho, o que eu posso falar para vocês é que, assim, a comunidade da saúde toda, não é só médica, né? Que a gente precisa de todos, desde do segurança, do maqueiro, da da auxiliadora toda, está muito empenhada e muito assustada também. Porque essas pessoas também têm suas famílias, têm seu pai, seus filhos, suas mães, tem muitos colegas que estão afastados da família, nós temos muitos profissionais de saúde já contaminados com Covid, muitos. Então, é realmente uma situação difícil, mas que ela só poderá ser enfrentada assim, com todos tomando para si a sua responsabilidade dentro desse contexto.
Verdade, a senhora tocou num ponto importante, que é a valorização do SUS, né? Acho que essa pandemia está servindo para mostrar, para deixar bem claro o que especialistas de várias áreas já sabiam, né? Que é a necessidade de investimento na saúde pública, que é a necessidade de uma gestão urbana melhor, enfim, são várias questões aí. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Segundo bloco do nosso podcast, agora falando um pouco mais sobre o setor da construção civil. Oi, pode falar, Félix.
Não, eu, antes de fechar o bloco, não tem. O tema é relevante demais. Eu acho que o debate e o contraste de opiniões é o que nos faz crescer. Então, queria deixar passar. Muito rapidamente, alguns fatos muito importantes. Nos últimos 4 anos, o que aconteceu? A atenção básica à saúde da família no país todo foi suborçada permanentemente. No município do Rio de Janeiro, uma cobertura que quase chegava a 80%, independentemente se era terceirizada ou não, nem vou entrar no mérito dessa discussão, hoje está em menos de 50, quase 40. Ou seja, pessoal de saúde, contratos, atenção básica foi sucateada nos últimos anos. Então, o SUS é excelente, é dos melhores sistemas de saúde do mundo. Está sendo sucateado nos últimos anos. Não é nos 10 anos, é nos últimos anos. Então, sim, nós estamos tendo uma, particularmente na atenção primária, um desmonte total. Segunda questão que eu quero contestar, os empresários estão apoiando, não é apoiar com a construção de um hospital de campanha, que talvez não é o mais importante neste momento, talvez venha a ser, mas o governo, insisto nisso, o Estado está pegando o dinheiro que tem para proteger as empresas e não é capaz de colocar esse dinheiro para manter as pessoas na sua casa, na sua favela. Porque aí, quero dizer, ela pode estar sendo obrigada a viver desorganizada, desordenadamente, como você diz. Obrigada, não é que ela viva, ela construa a sua cidade desordenadamente porque quer. Mas mesmo a pessoa que sai porque precisa trabalhar lá fora, ela vai trazer o vírus para essas famílias desordenadas, para essas 10 pessoas que vivem aí dentro. Então, o isolamento social na favela é tão importante quanto o isolamento social fora. Os empresários estão agora podendo pagar até 30% do salário, estão podendo reduzir a folha salarial e o tempo de serviço. E como que faz o trabalhador? Ele pode dispensar 70% do seu salário? Então, isso não é o coitado dos empresários que está ajudando. Os empresários estão sendo os primeiros beneficiados nos impostos, nos contratos de trabalho, na possibilidade de quebrar os contratos de trabalho. Então, eu acho que esses problemas são os problemas fundamentais. E entrando no segundo bloco sobre essa frase que você falou, que eu acho que é mais importante. O governo está, nós estamos deixando aparecer comunidades desordenadamente. Não nos estamos deixando, estamos obrigando a que se construam comunidades desordenadas porque não há uma política urbana. Então, eu queria, não queria deixar de responder essa questão que acho que são temas dos mais relevantes.
Tânia, pode falar.
Eu às vezes me Não, mas eu não usei a palavra deixando. Isso é obrigação do Estado. É obrigação do Estado, não é deixando, estamos concedendo. A gente deu tudo que você não organiza, desorganiza. Então, isso é uma obrigação do Estado. Agora, eu não sei se os empregados, eu não sei de uma crítica se os empresários são coitadinhos ou não. Eu apenas informei, porque participei de algumas reuniões e tenho intermediado algumas coisas, porque foi pela posição que eu ocupo hoje. As pessoas me perguntam como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo. Então, eu sei que existem ações das empresas efetivamente para ajudar com essa epidemia. Se você vai achar que isso é eficaz, não é eficaz, que deveria fazer outra coisa ou não, eu não sei, mas sempre direciono, por exemplo, existe um grupo de trabalho de gerenciamento de crise dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Então, esse pessoal da Secretaria Estadual de Saúde é que está alocando esses recursos, esse oferecimento de ajuda, pelo menos o que passou por mim, foi parar lá, entendeu? Hoje mesmo, um setor de uma grande empresa, porque me conhecia, a pessoa me ligou e falou, eu quero doar isso, aquilo, aquilo, outro. Eu falei, olha, eu vou te mandar para quem está gerenciando essa crise da Secretaria de Saúde, porque assim a gente vê aonde está precisando. Não adianta o cara te doar ar-condicionado se você está precisando de ventilador, entendeu? Então, uma coisa por aí. Eu acho que vai, se não houver, nós estamos pensando nesse momento na situação de crise. Eu acho que essa situação de crise vai deixar um legado para depois. Nesse momento, não é o momento de pensar depois, não. Se a gente pensar agora, a gente nem vai ter depois de pensar. Então, desculpa, eu não vou poder me alongar muito na discussão política, mas, e não quero. Eu quero me focar na discussão da doença, sim, do que a gente está fazendo, para o enfrentamento da doença. E eu espero, sinceramente, como pessoa, que ela deixe uma lição para o mundo.
Aline, você ia falar.
Isso, eu ia abordar sobre a questão do isolamento, né, que foi debatido aqui também. Isso me lembra muito, me remonta ao pensamento de um geógrafo brasileiro, Milton Santos, que ele diz que a pobreza ela não é só um sistema econômico vigente, ela é um modelo espacial. Então, quando a gente tem o primeiro caso vindo da Zona Sul, mas a primeira morte é de uma empregada doméstica, a gente vê o quanto a injustiça sanitária ainda é existente. Deixar isso bem nítido, essa a política habitacional também, então ela não cresce, não se deixa crescer, né? Desde a lei de 2008, a 11.888, que tem uma política de habitação para interesse social, e ela muitas vezes não é colocada em prática. Então, é efetivar que essas políticas, e a gente pode estar aqui discutindo sobre isso, que é efetivar que essas leis que já existem, elas sejam de fato colocadas em prática, que é bem distante da política partidária que tem gerado bastante confronto.
Então, agora, partindo para o segundo bloco da nossa conversa, está falando sobre a questão da lei de assistência técnica, falamos também em políticas públicas nas comunidades periféricas, nas favelas. Eu queria saber, Tânia, nesses diversos grupos de trabalho que você está atuando, quais são essas políticas públicas apresentadas aqui para o município, para o estado do Rio de Janeiro, e Aline, pelo grupo Urbanistas contra o Corona, quais dessas políticas vocês estão observando de fato nas comunidades e quais políticas precisam ser implementados ainda mais que até o momento não foram postos em prática?
Eu posso começar porque eu vou ter que acabar essa,
claro,
essa minha participação. Então, assim, eu acho que toda a orientação, todas as três instâncias do SUS, que o SUS é composto do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e secretarias municipais, tem participado do planejamento de quanto você, o que você tem que esperar para você se equipar para protocolos, porque senão cada um diz uma coisa, né? Então, existem, você tem que fazer protocolos para você cumprir, não só em diagnóstico, em tratamento, em alocação de pessoas, em acompanhamento, medidas como afastamento, não só isolamento que nós estamos vendo agora, mas numa situação que um indivíduo testa Covid positivo, quem são as pessoas que vão ter que ficar afastadas? Como isso vai ser efetivado no ambiente de trabalho dele, né? Como você vai conseguir deixar... Por exemplo, bem recentemente, eu fiz um atestado para uma pessoa que, de fato, ela não estava doente, mas ela era uma profissional de saúde que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica e que, numa unidade de saúde que atende Covid, ela não podia atender Covid e, naquele momento, a direção achava que ela tinha que... Para quê? Só para se expor? Então, todas essas coisas passam pelas políticas de saúde. Então, eu conversei no grupo, já existe, isso já está previsto. Então, são várias coisas que os grupos de saúde estão tendo que se organizar. E as pessoas a cada dia. A cada dia. Então, a primeira ideia era que, por exemplo, um médico atendesse você e desse um atestado para todo mundo da casa. A gente não viu como pede isso, a gente nem viu a pessoa, então agora, aí a gente reclama, mas não é assim. A pessoa que é atendida diz quem mora no domicílio. Então a pessoa mora no domicílio e o médico coloca, informou que morava no domicílio, fulano. Aquela pessoa tira uma cópia daquilo, então aquilo ali ela leva, manda para a sua empresa e ela está respaldada pela lei para ela se afastar. Então, gente, eu vou ter que entrar na outra call. Desculpa não poder ficar até o final, porque a gente teve aquele problema no início. Eu achei que 5 horas a gente estava. Tinha acabado.
Sem problemas, Sônia. A gente agradece muito a sua participação aqui. E a gente vai dar continuidade aqui com a Aline e o Félix.
Obrigado, Tânia, pela atenção e pela participação.
Muito obrigada a todos. Adorei a perspectiva de cada um.
Aline, você pode seguir falando sobre o que, que vocês têm observado pelo grupo Urbanistas contra o Covid nas comunidades, quais dessas políticas públicas estão sendo tomadas, estão sendo realmente efetivadas, e o que ainda pode ser feito e a curto e médio ou longo prazo?
Então, eu acho que é muito importante a gente, apesar da gente estar fazendo todas essas ações, estar tendo todas essas iniciativas, a gente precisa de um poder público, um poder que viabilize esses projetos, né? Então, por exemplo, nessas comunidades, a gente identificou, através do formulário, que a maioria, mais ou menos, deve ter uns 7 dias, a gente teve mais ou menos uns 100 preenchimentos de lideranças de territórios, então, toda a cidade. Ele começa de uma forma que a gente queria dar conta somente aqui na cidade do Rio de Janeiro, e quando a gente coloca esse formulário na rua, ele começa a ganhar uma perspectiva muito grande, porque a gente começa a detectar territórios para além do que a gente conseguiria alcançar. Então, por exemplo, a Baixada, a região serrana, região dos Lagos, que a gente também recebeu o preenchimento, né, nesse formulário, e quase 100% das pessoas há falta de abastecimento total ou parcial em pontos da comunidade. Então, até isso, a gente consegue ver o quanto também é desigual. Então, muitas comunidades que, em determinado ponto, tem pessoas que ainda conseguem ter acesso à água e tem outras pessoas que não têm acesso à água estando no mesmo território. Então, isso parte também para a questão do saneamento básico, passa também para a questão do asfalto, iluminação também, muitas pessoas não têm iluminação. Então, são essas coisas que a gente tem conseguido identificar através desses formulários. E também recebemos uma notícia... A gente foi perguntar, né, para essas pessoas, explicar também o que era saneamento básico, porque as pessoas não têm nem acesso a esse conceito, não têm nem noção do que isso significa. Então, explicamos que estávamos fazendo um mapeamento e tudo mais, e a pessoa falou, não, o que é isso? Sabe? Então, tem lugares que ainda não foram nem mapeados pela cidade. Então, dentro do mapa da cidade, esses lugares nem existem. Então, isso é muito emergencial, é muito crucial. Então, quando a gente tem visto esses dados, é do que a gente sabe. Tem muita coisa que ainda a gente não está ainda para descobrir, porque não está mapeado. Então, se esses territórios não existem, essas pessoas também não existem.
Sim. Félix, eu queria voltar um pouquinho no que o senhor falou da questão dos trabalhadores informais, né? E falar um pouquinho do setor da construção civil. A gente tem uma pesquisa aqui que fala que a PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2018, mostra que o setor da construção civil tem 6 milhões e meio de trabalhadores, e desses, cerca de 550 mil têm mais de 60 anos, ou seja, né, os trabalhadores estão em uma situação grave, né, uma situação de risco, mas que continuam tendo que trabalhar, né, nos canteiros de obra da cidade. Como é que o setor pode se comportar para garantir a segurança dos funcionários, né, e ao mesmo tempo minimizar essa questão dos impactos financeiros?
Olha, Marta, eu volto à mesma questão. Não tem como, né? Não tem como você pretender manter um isolamento social que neste momento é imprescindível e permitir que os trabalhadores da construção civil saiam das suas comunidades, porque esses trabalhadores informais estão localizados em espaços específicos. Eles não estão distribuídos aleatoriamente. Eles moram nessas cidades que a colega dizia que estão, que nós permitimos que se organizem desordenadamente. É lá que eles moram. Então, mesmo que eles vivam em famílias, em habitações com 10 pessoas, sem janela, sem acesso à água, sem saneamento, com todas as dificuldades que sabemos, permitir que eles saiam da comunidade, peguem transporte público para chegar a uma construção civil, para manter o salário, que normalmente é um salário informal, porque não é um salário formal, e depois retornem, eles que vão trazer o vírus para a comunidade. E aí sim, uma vez que entra na comunidade, aí vai se espalhar, porque não há como isolar dentro da comunidade. Então, a política pública de manter o salário social como está, até os Estados Unidos fazendo isso, até os Estados Unidos estão fazendo isso, porque isso é preservar a vida e até a força de trabalho, se vamos falar do interesse dos empresários. Então, do contrário, impossível. Eu não adianta dizer, não, o trabalhador informal tem que botar uma máscara, tem que chegar, levar álcool gel no bolso, e quando subir no ônibus, depois de estar uma hora esperando na fila, subir no ônibus, limpar as mãos e chegar no... Não adianta, isso são bobagens. A doença se transmite por via respiratória. Então, ele vai sair trabalhar para manter o seu ingresso mínimo que seja e vai trazer o vírus para a comunidade. Não, não tem como, é inevitável.
Só para lembrar, o Conselho de Arquitetura, na semana passada, divulgou a nota alertando justamente para esse perigo da disseminação da Covid-19 nos canteiros de obra, que é um ambiente com um público enorme de trabalhadores que compartilham insumos, materiais. Lógico, tem todo um EPI e normas que tentam proteger, mas a gente sabe que às vezes nem tudo funciona como as regras determinam. E recomendou justamente essa suspensão da atividade de canteiro até superar essa crise. Governos do Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, se não me engano, Goiás também, tomou medidas nesse sentido. Lá as atividades de canteiro foram todas paralisadas. E aqui no Rio de Janeiro, elas continuam.
Exato, mas é isso mesmo. No canteiro você tem pessoas que vêm de diversas comunidades. Os EPIs são EPIs para acidentes, acidente de obra não são EPIs para a transmissão de doença respiratória, que nem os médicos têm. Ou seja, até nos hospitais está faltando. Imagina um canteiro. Canteiro é o canteiro e todo o caminho do trânsito do trabalhador desde a sua comunidade até o lugar de trabalho.
Perfeito. A gente vai encerrar agora o nosso segundo bloco. Encaminhamos para o terceiro e último bloco. Retomamos em seguida.
Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e a gente falou já bastante das medidas, das políticas públicas, do que pode ser feito após essa pandemia. A gente falou também da questão das favelas e das periferias, né? Eu queria também perguntar, Aline, para as pessoas que estão em casa fazendo home office, né? Estão numa situação um pouco diferente, né? Mas também é uma mudança de estilo de vida, né? E as pessoas têm que se adaptar. Como é que os arquitetos e urbanistas eles podem colaborar para a adaptação desses espaços domiciliares, né? E quais dicas você pode dar para melhorar a rotina de trabalho dessas pessoas em casa?
Então, a gente sabe que nem todos têm uma condição de ter um home office, né? Que é a disponibilidade de ter um cômodo somente para a área de trabalho. Então, que é o meu caso também. Então, o que a gente tem orientado é que possa ser escolhido uma área, um local da casa que gere conforto. A gente está passando por transformações, então até a gente se adaptar a essa nova rotina. Então, que seja um espaço que tenha uma superfície lisa, como uma mesa, um gabinete, onde você possa destinar o seu material de trabalho e que ali se torne seu ponto fixo. É importante esse ponto fixo para que seja criada uma rotina. Então, para que você veja que todos os dias, em determinado horário, você tem aquele espaço ali para o seu trabalho. Então, para não ter que ficar mudando de local, e isso quebra muito esse fluxo contínuo, né? Então, isso é muito importante. Além da organização, né? Listar tarefas é muito importante para manter essa organização pessoal e também profissional.
A gente sabe que esse isolamento forçado, muito necessário no momento, pode causar impactos psicológicos, como ansiedade. Eu queria saber do Félix e da Aline, o que é que vocês têm feito para superar esse momento?
Você vai falar, Aline?
Não, pode começar.
Não, no nosso projeto da Fiocruz em Petrópolis, não vou falar do que eu faço, estou falando, né, das comunidades que realmente têm maior dificuldade em viver esse isolamento. Nós em Petrópolis estamos começando agora querendo criar grupos de WhatsApp em 8 comunidades que a gente está trabalhando já faz uns 3 anos. Comunidades vinculadas à área de atuação da saúde da família, com o objetivo central de tentar apoiar através dos grupos, primeiro de dar um sustento comunitário, um sustento emocional, um sustento social, e através da organização e participação comunitária, aproveitar esta oportunidade para que as comunidades se organizem. Esses grupos seriam grupos de discussão para ver como a comunidade pode. Nós estamos trabalhando especificamente na criação de hortos urbanos, hortas urbanas, ou hortas comunitárias em algumas comunidades. Mas, além disso, está todo o problema do lazer das crianças, está todo o problema da da atividade social durante o isolamento. Então, e a gente acha que a melhor maneira de trabalhar isto é criando grupos, no caso, grupos de WhatsApp, porque quase todo mundo tem acesso ao WhatsApp hoje em dia, através deles, que eles se contatem entre si e que eles discutam as problemáticas que eles estão vivendo. Como eu digo, no caso de Petrópolis, a problemática do transporte, a problemática do saneamento, a problemática da falta de lazer, a problemática de falta de espaços comunitários, são as problemáticas que eles estão, são essas as problemáticas de saúde. Eu tenho um pensamento um pouco mais pragmático, nesse sentido de que se a gente identifica esses clusters urbanos de alta exclusão social e consegue proteger que eles não tenham que sair e expor ao risco a comunidade como um todo, porque elas têm muito mais liberdade de atuação internamente. Eu acho que é uma discussão sociológica, geográfica, sumamente interessante, geográfica, social, obviamente, e urbanística, é pensar o que, que acontece se entra vírus numa comunidade de 200, 300 famílias que vivem em uma área que é praticamente impossível de isolar dentro da comunidade. Então, será que é prático dizer, não, você fica em casa, não bota seu nariz na janela da sua casa quando a 2 metros de distância está a outra casa? As pessoas vão estar na rua, não podemos obrigar a uma família que não tem janela na sua casa, que tem muitos membros da família nessa habitação, a ficar encerrado, porque então estamos prendendo eles, praticamente. Então, deixar eles 24 horas dentro de uma casa, com crianças, com jovens, com adolescentes, com jovens que têm que namorar, com pessoas que têm que sair, com senhoras que têm que ver a sua vizinha. Então, eu acho que essa, eu não tenho solução, nem estou sugerindo que todo mundo se junte na praça e todo mundo se infecte de uma vez. Mas estou dizendo, é uma situação urbana completamente diferente da de Leblon, da Zona Sul, onde as pessoas até saem. Eu moro em Ipanema, eu morei em Petrópolis, trabalho em Petrópolis, moro em Ipanema. E domingo eu fui passear pela Barra, pelo Recreio, pelo Marinho. As pessoas saem, vão à praia, vão com o carro. Né? É completamente diferente. Jogam ping-pong na casa, botam uma mesa de sinuca, tem um joguinho de computador. Enfim, tem mil possibilidades de ocupar seu tempo isolado. A vida comunitária ocupa seu tempo comunitariamente, normalmente. Então, estamos, além da ameaça da doença, estamos castigando ela por procedimentos que eu duvido que, do ponto de vista sanitário, tenha efeito.
Aline, você gostaria de complementar?
Eu acho que o fator principal é a cobrança que tem, né? Pelo menos, assim, até levando um pouco para o lado pessoal, eu que sempre tive muitas atividades ao longo de todo o dia e estou para defender a minha dissertação. Então, tudo que eu precisava agora era de um tempo em casa. E na primeira semana você falou, não, eu não preciso disso, como assim? Então, aquela ilusão de que você tem um tempo e com todas as coisas acontecendo, eu fui inserida não sei quantos grupos para tentar propor medidas, né? Então, desde então, acho que meu orientador vai até ouvir, né? Colocar ele no grupo também. Então, eu não consegui nem mexer na dissertação, essa demanda urgente em que pessoas do seu lado estão passando fome, como é que você consegue continuar a sua vida, né? Então, é uma pressão psicológica muito grande. Então, isso eu tenho vivenciado na pele. Tem passado, então acho que é muito importante a gente respeitar o nosso tempo, porque é uma coisa que flui. A gente precisa interpretar essa situação que está acontecendo, entender tanto do lado social e como do lado pessoal, que estamos inseridos numa comunidade, então tudo que você faz ele está se refletindo na sua vivência comunitária. Então, com isso, esse respeito ao seu tempo, né? E chega uma hora que você começa a adaptar essa nova rotina e, principalmente, acho que ter feito algo para amenizar essa situação, né? Porque tem surgido bastante iniciativa que a gente tem visto para além da crise, né? Essa união em prol da vida. Acho que isso é importante também de orientar e que pessoas também procurem, como ele falou, do WhatsApp, de manter uma rede afetiva nesse momento é muito importante. Hoje teve mais uma iniciativa, foi criado um grupo de poesias. Então, pessoas que se unem para contar uma poesia ou contar o que ela está passando, isso é muito importante também.
É isso mesmo, Aline. A gente, pelo menos o lado positivo é que a gente está vendo surgir essa rede de solidariedade, que é muito importante nesses momentos de crise, né? E, bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer a participação de vocês.
Eu posso
Pode, claro.
Estou ficando nesse assunto da solidariedade.
Pode falar.
Então, eu e mais um grupo, né, desses arquitetos que tem se reunido mais ou menos umas 6 pessoas, entre arquitetos e estudantes, a gente tem, a partir daquele formulário, né, que eu expliquei um pouquinho mais no início, onde a gente identifica as necessidades e as demandas de uma comunidade, isso surgiu a partir do quê? Quando eu peguei um dado do Data Favela, que 72% dos residentes em favelas no Brasil não conseguirão manter o padrão de vida, isso me chamou a atenção. Isso é alimento, né? Então, apesar de muita gente estar passando necessidade, como você falou, dessa rede de solidariedade, eu também comecei a perceber que tinha gente querendo doar. Então, esse grupo de arquitetos, né, do qual urbanistas, do qual eu faço parte, a gente elaborou esse projeto, né, mapeamento de redes colaborativas. Ele tem a proposta de ser ponte, né, de conectar pessoas que estão precisando de necessidades com pessoas que podem ajudar. A gente sabe que a circulação na cidade ela diminuiu, mas, eventualmente, pessoas que precisem ir ao mercado ou fazer alguma coisa na rua, ela pode verificar se há um ponto de coleta de doação perto no caminho que ela vai passar. Então, a partir desses dados que foram recolhidos no formulário, a gente fez o georreferenciamento aqui, que significa colocar esses pontos de coleta e as necessidades desses territórios no mapa. E esse mapa está acessível em toda a rede. Hoje a gente já está basicamente no 6º dia e 4.393 visualizações. Acho que no início, a última vez que eu olhei, foi no início da manhã. Então, isso dá mais ou menos cerca de 1.000 visualizações por dia. Então, é algo que tem sido um esforço pessoal de cada um nesse grupo para gerar essa rede, né, de solidariedade, essa rede de colaboração.
Queria lembrar também que a gente tem divulgado no site do CAL, nas redes sociais, não só algumas dessas iniciativas, né, mas também para quem está em casa e quer passar o tempo, a gente também tem divulgado músicas, filmes que possam ser de interesse. Então, quem estiver ouvindo aí, dá uma procurada lá no site e nas redes sociais do CAL. Nicolas?
Isso, eu queria passar agora a palavra para o Félix e para a Aline para fazer a saudação final. Já estamos agora no final do programa. E agradecer pela participação e disponibilidade de se reunir conosco remotamente aqui para gravar esse episódio do nosso podcast.
Então, Nico, eu agradeço ao CAL pela iniciativa, acho fantástica. Eu estou absolutamente convencido, depois de muitíssimos anos de profissão e de lidar em diversas áreas da saúde pública, que sem gestão urbana não há saúde. Saúde e gestão urbana são a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, porque a saúde acontece, o processo saúde-doença acontece numa cidade. O homem não vive fora da cidade, a cidade não existe sem o homem, né? O homem e a sua cidade é uma relação dialética, um depende do outro e se constroem juntos. É impossível falar em saúde, seja até do ponto de vista clínico, de atenção, de acesso, qualquer ponto de doença que não é saúde. Mas, sobretudo, se vamos falar de saúde, é impossível falar de saúde sem falar de fome, sem falar de emprego, sem falar de habitação, sem falar de política de gênero, sem falar de, enfim, de todo. Podemos listar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tudo isso acontece num lugar concreto que é a cidade. Então, eu queria parabenizar a CAO por isso, por estar introduzindo e estar provocando o debate de saúde como uma questão urbana e convencer aos sanitaristas, ao pessoal de saúde, que não podem discutir de saúde se não discutem a urbe, a cidade e o ambiente territorial, o ambiente urbano. Assim que meus parabéns, estou à disposição, agradeço muito o convite e agradeço muito a oportunidade de poder ter falado aqui com vocês.
Aline?
Eu gostaria imensamente de agradecer ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Isso é uma iniciativa que nos reaproxima, né? Reaproxima essa classe da sociedade. A gente não consegue construir um território sem essas pessoas e que elas precisam estar mais inseridas. Então, esse nosso lado profissional, ele precisa também estar humano, inserido nessas pautas, inserido nesses territórios, tendo essa vivência, tendo essas experiências de como a cidade se desenvolve, de como a cidade vive, né? Então, fazer isso sem a sociedade é impossível. Então, que nós, profissionais, estejamos cada vez mais atentos a essas emergências, que sejam um alerta, né, de algo que a gente vem debatendo já há muito tempo: gestão urbana, política pública, saneamento básico, habitação. Então, são coisas que estão entrelaçadas, principalmente a saúde, que a gente precisa de uma valorização de pessoas, de território. Acho que sem a sociedade a gente não consegue construir um mundo melhor.
Lembramos que o Perspectiva vai ao ar sempre na segunda quarta-feira do mês, e reforçar a todos a recomendação para que permaneçam em suas casas, não saiam.
E lembrar também que você pode mandar sugestões para o nosso e-mail comunicação@krj.gov.br. E agradecer novamente a Aline, o Félix e a doutora Tânia Vergara pela participação. É isso, gente. Até o próximo podcast. Fiquem em casa. Vai passar.